dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 4 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Andrew Chaves, Cris Duenotas, Lucas dos Santos, Lucas Maniero e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Elon Musk, que voltou na sexta-feira a usar o Twitter dele para manipular as ações da Tesla. Num passado não muito distante, né? Quem sempre escuta aqui o podcast sabe que ele falou que ia comprar as ações todas da Tesla com grana garantida já, né? Isso fez as ações subirem, só que no fim das contas isso tudo foi mentira e ele foi multado lá pelo SEC nos Estados Unidos. Na verdade, não foi só ele que o SEC multou, né? Mas multou a Tesla também e proibiu o Elon Musk de voltar a falar sobre negócios da empresa pelo Twitter, mas adiantou nada, né? Na sexta-feira passada, ele comentou que, na opinião dele, as ações da Tesla estavam caras demais e, óbvio, né, isso fez as ações despencarem. As ações da empresa caíram 10%, o que significou basicamente uma perda de 12 bilhões aí de dólares em valor de mercado. E aí, pensando na hipótese disso ter sido uma piada, o Wall Street Journal perguntou para ele se era só uma brincadeira. Ele falou que não, que era sério o que ele tinha tweetado. É bem provável que, como resultado disso, Musk não só seja multado, né, mas enfrente consequências mais graves aí dessa vez. E caso isso aconteça, né, pente investigar. Por exemplo, eu comento aqui no podcast. E enquanto isso, no mundo da Amazon, ela divulgou os resultados financeiros do último trimestre. Ela faturou 75 bilhões de dólares, aumento de 26% na comparação ano sobre ano, mas por outro lado, o lucro dela foi de 2 bilhões e meio de dólares, queda de 1 bilhão aí nessa comparação ano sobre ano. Ela falou que a divisão AWS faturou 10 bilhões de dólares, quase 3 bilhões a mais aí de um ano pra cá, e enquanto isso, a parte outros, né, que ela fala, que é tipo parte de anúncios, por exemplo, faturou quase 4 bilhões, aumento de 44%. Na comparação ano sobre ano. Ela disse que o faturamento de assinaturas aumentou 28% e foi para 5 bilhões e meio de dólares e aproveitou a divulgação para falar também sobre o que ela vai fazer no futuro para ajudar no combate à epidemia do coronavírus. Ela prometeu que vai investir todo o dinheiro que ela lucra nesse trimestre para iniciativas, né, de combate ao vírus e ela falou ainda, né, que de acordo com a projeção que ela tem, essa grana é mais ou menos os 4 bilhões de dólares. Agora, ainda sobre a Amazon, o CEO da empresa, que é o Jeff Bezos, foi convocado pelo governo americano para falar sobre espionagem lá no Marketplace. O que rola é que recentemente pintou uma entrevista com funcionários da Amazon, porque eles falaram, né, na verdade admitiram que estão espionando dados de terceiros lá de Marketplace para ver o que vale a pena vender ou não lá direto pela Amazon, e o pessoal quer mais explicações a respeito da coisa toda. Isso porque a Amazon já tinha negado pro Congresso americano que ela fazia esse tipo de coisa, né, usava dados de terceiro lá do Marketplace para benefício próprio, e agora pintou a entrevista, né, falando que é o oposto. Então agora o governo americano falou, né, pro Jeff Bezos voltar para lá explicar essa história direito e de novo, e por enquanto, pelo menos, é perguntado sobre isso, ele não confirmou se vai dar esse depoimento. E por último, não só sobre a Amazon, né, mas sobre as principais empresas aí do varejo americano, na sexta-feira o que aconteceu foi que o pessoal que trabalha em galpões fez uma greve e cruzou os braços para protestar sobre o coronavírus. Então, funcionários da Amazon, da Whole Foods também, né, que é da Amazon, mas Whole Foods, Instacart também, FedEx, Target e Walmart falaram que não iam trabalhar para protestar falta de equipamento, né, falta de informação também e proteção contra o vírus, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre os reflexos da epidemia, pintaram vários relatórios, né, que apesar de diferentes, parece ter concordado que caiu o número de vendas de telefones no último trimestre. A TrendForce, por exemplo, falou que essa queda foi de 10%, o IDC comentou que foram 11,7%, a Counterpoint Research falou que foi de 13%, e a Omdia comentou, né, que foi 16,8%. O IDC comentou, por exemplo, que a Samsung foi quem mais sofreu, com uma queda de 20% em vendas e queda de 2% em market share, mas ainda assim ela continuou na frente da Huawei, que vendeu 17% a menos, mas ganhou 1% lá de market share. O ranking seguiu com a Apple, com queda de vendas e market share também na terceira posição. Aí Xiaomi e Vivo aumentaram as vendas, né, e tiveram uma queda no market share, e caso você queira ver o relatório completo, na verdade os quatro, né, que pintaram sobre esse mercado, tem link aqui na descrição. Agora, um outro relatório que pintou veio da Sensor Tower. Ela falou que possivelmente, né, como resultado da epidemia, o pessoal pessoal gastou mais e baixou mais aplicativos de iPad também no último trimestre, e na prática isso significou um aumento de mais de 50% em download de aplicativos de iPads, o que foi recorde para um trimestre. Eles comentaram que por conta disso, inclusive, o pessoal gastou 2 bilhões de dólares no trimestre, né, que também foi um recorde para um período de 3 meses, e também, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o impacto da epidemia nas coisas da Apple, ela comentou que está esperando uma queda de faturamento de iPhones e vestíveis também para esse trimestre, mas um aumento lá no faturamento de iPads e Macs. Essa projeção veio do Tim Cook e do Luca Maestri, né, que cuida da grana da Apple, naquela ligação que acontece depois do resultado financeiro, e caso você queira ler esse script na íntegra, né, que informações é dos negócios da Apple, tem link aqui na descrição. E por último, hoje sobre epidemia, a organização da Game Developers Conference, a GDC, confirmou que para esse ano ela vai mesmo acontecer de forma digital, mesmo depois do adiamento da primeira vez. A GDC estava marcada para ter acontecido em março, mas por conta da epidemia foi adiada, né, para o segundo semestre desse ano, e aí na sexta-feira a organização comentou, né, que ainda assim é melhor fazer a versão digital, e marcou para ela acontecer aí de 4 a 6 de agosto. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou na sexta-feira o começo do suporte, ainda que bastante limitado, ao espanhol lá da plataforma Google Duplex. Essa plataforma, para quem não conhece, é um sistema automático do Google, né, robotizado lá, que imita um ser humano no telefone para fazer uma consulta, na verdade marcar uma consulta, fazer reserva também em restaurante e coisa desse tipo. E aí, comentando essa expansão para o espanhol, a empresa falou que esse suporte, por enquanto, vai ser bastante limitado aí nos Estados Unidos. Ele só vai funcionar, por enquanto, para ligar para o restaurante e confirmar o horário de funcionamento, mas deve expandir nisso nos próximos meses. E enquanto isso, aqui no Brasil, pintou um projeto de lei que quer obrigar o pessoal a ter que registrar em redes sociais o documento com foto lá para conseguir usar. A ideia aqui é tentar impedir a ação de bots, né? Contas falsas também que têm sido bastante usadas aí, especialmente para fins políticos. Mas no fim das contas, mesmo se isso virar uma lei, isso não vai fazer tanta diferença porque os bots são gringos, né? Não resolve nada aqui no Brasil. Bom, e agora eu vou falar sobre a Xiaomi, que foi acusada na semana passada de estar usando alguns telefones da empresa para espionar o pessoal que usa os aparelhos. O que rolou foi que um pesquisador percebeu que o Redmi Note 8 dele estava de olho em coisas tipo histórico de navegação, histórico de busca também e quais notícias que ele estava lendo, e aí em seguida o que acontecia com esses dados é que eles eram mandados para servidores na Rússia e Singapura também, lá sem o conhecimento do usuário. Ele disse que além disso, né, viu também que todas as telas acessadas e pastas abertas também são coletadas e mandadas aí para esses servidores, e falou também que além do Redmi Note 8, o comportamento ele percebeu também no Redmi K20, Mi Mix 3 e Mi 10. Aí, para piorar, né, ele comentou também que esses dados são trafegados do jeito que é bastante inseguro, né, que é bem fácil de quebrar a proteção para conseguir acessar o que tem dentro dos pacotes, e a Xiaomi falou que ainda é bem assim, ela reconheceu mais ou menos, né, o que acontece. Ela comentou que esses dados que ela coleta sem avisar ninguém são, na verdade, anonimizados, o que, por sinal, né, foi desmentido já pelo pessoal que viu esses dados e comentou que tem identificado na coisa toda. Já uma outra coisa também, né, que ela falou que não acontece é a espionagem dos dados no modo privado de navegação, o que também foi desmentido, né, pelo pessoal que publicou um vídeo que está no link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Valve, que desistiu de continuar fazendo a plataforma imersiva SteamVR para o macOS. O SteamVR foi anunciado em 2018, né, como parte do pacote imersivo que está sendo feito também para o Windows e para o Linux, mas na sexta-feira a Valve falou que a adoção no macOS foi tão irrisória que não vale a pena, né, continuar fazendo as coisas para esse sistema. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela mandou um pedido de registro lá de patente nos Estados Unidos, que pode indicar a chegada de edição de mensagens lá no iMessage. Na verdade, esse pedido foi enviado lá pro final do ano passado, né, mas só agora acabou se tornando público, e nele a Apple faz a proposta, registra também, né, diversas ideias para conseguir mudar um pouquinho lá o funcionamento do iMessage, o que inclui a edição de mensagens. Essa função prevê a visualização do histórico, né, da mensagem editada, para evitar de alguém fazer bobagem aí com a edição de um texto, mas como eu sempre comento por aqui, né, patente não é confirmação de que o recurso vai ver a luz do dia de verdade, mas ainda assim é bom ver que a Apple está pensando nisso. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal, se você também quiser ajudar aqui a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!